Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 25. 186.590 e 25. Francisco Badaraua, à tarde caía tristonha, e o arduente da luz que morria despertava desejos de festas, de danças, de pandegas. Dona Luzia antes queria ter acompanhado Frederico à cidade. O latido preguiçoso de um cão perto da porteira anunciou a chegada de Daniel. Fantina, sentada no ângulo da varanda, levantou-se logo que o viu. Estava com saudades dele, recordava-se dos sonhos que tivera durante as longas noites em que suas companheiras cabeceiavam falando dos cacheiros e do Antonico. Quando Daniel subia a escada, Dona Luzia disse: "Pode entrar, seu ingrato. Por onde tem andado tão sumido que ninguém lhe põe a pista?"
"Por aí mesmo, madrinha."
Sob os olhares de Dona Luzia, nem a mão Daniel dava à Fantina. "Adeus, Fantina, adeus, seu Daniel." Nisso se fravança as saudações. "Vindo da cidade, madrinha?" "O Zé de Deus entregou-me esta carta para lhe dar." Dona Luzia admirou-se do compadre escrever-lhe depois das cenas passadas, mas foi logo rasgando o papel para ver o conteúdo. Enquanto Dona Luzia decifrava os hieroglifos do compadre, Daniel, com olhos de coelho adormecido, interrogava o semblante de Fantina, que sorria-lhe. Para Fantina, o olhar de Daniel, fluido doce, apunha não um estado mórbido. Suas vistas desconfiadas de ciúme interrogavam os recontornos de Fantina acerca de Frederico. Procurava ler nas veiazinhas da mão dele quantas palpitações aquele coração, que considerava feito de amor, alvorada e leite, tivera por ele, que adorava com os ardores víris do sentimento acrisolado, e com os impetos celeres de uma cacalidade selvagem. "O compadre Zé de Deus é um patusco?" disse Dona Luzia rindo e pondo a carta sobre os joelhos. Daniel achou prudente concordar, por isso, meneou a cabeça afirmativamente. O Zé de Deus derreteu-se na tempinguices de um sentimentalismo tolo. Tinha, porventura, esperanças de suprir alguma falta. Estava Dona Luzia, pois, resolvida a convidá-lo. Queria vê-lo dançando o fandana grande alagante fazendo em voltas bruscas, como o cão envenenado com o pelo da taquara que sé. Sabendo que Daniel é no dia seguinte ao ribeirão, ela levantou-se e foi responder a carta. Fantina fez o mesmo, mas Daniel lançou-lhe um olhar tão magnético e suplicante que da porta ela a prometeu voltar. Uns desejos dengues, cheios de calor, de beiços rubros, queriam junto de si a carinha fresca e tenra de Fantina. Havia agora em Daniel uns pressentimentos vagos como os voos da gaivota por cima de um lago. Grande era o desejo de abraçá-la, beija-la muito e todos os dias. Logo que Dona Luziva começou de Fantina, do vão da porta da sala, fez signal para ele esperá-la na porta do quarto de Frederico. Assim como o gavião paira nas nuvens, desviando-se das afumaradas da queimada, e tremente, colhe as asas e sibila no ar com uma bala, e vai a levantar na zona aguentizada a jararaca que fugia das chamas crepitantes, Daniel correu para o lugar indicado. Não tardou muito, Fantina apareceu toda a medo, com o coração batendo muito, e caiu nos braços dele, que cingiu ao peito como a jiboia que prende o inesperto novilho à beira das lagoas. "Ó, Daniel, assim não. Podem nos ver. Deixa-me, por amor de Deus", e empurrava-o. Mas ele, refriando-se, atou ao rochedo da razão os desejos doidos que o feriam, soltou-a, pedindo-lhe que abrisse os olhos com Frederico, que era homem perigoso. Um barulho de chaves lá dentro separou-os como oratiro num bando de pombos torcais. Já fei com a claridade da lua, que se mostrava muito paulida, muito anêmica, que Daniel cavalgou pela estrada de sua casa. Dona Luzia voltou à varanda e, distraída, contemplava uma porção de criolinhos que brincavam no terreiro. Com o pensamento concentrado naqueles animais domésticos, ela considerava a sua fortuna crescente, mas logo uma sombra negra como a desgraça a enlutava. O nome de Rio Branco passou-lhe pela mente como um condenado de Dante. Tremia, fazia promessas às azuis e orbondozinhos de Congonhas do Campo para que Rio Branco nunca realizasse sua ideia. Concorreria com 20 contos se alguém pudesse burlar o plano gigante. Dona Luzia foi educada no colegio de irmãs, mas não primava pela caridade, pois não se compadecia dos miseros párias condenados do berço, dos ganchos e das algemas. Este material está em domínio público nos Estados Unidos e demais países que protejam os direitos autorais por 100 anos, se ou menos após a morte do autor. Public domain, false.